Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Olá, vamos prosear com a gente? Tá começando agora mais uma edição inédita do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Fica com a gente pela próxima uma hora. Eu sou a Nara Lacerda, conto com a sua companhia. Vamos debater os assuntos importantes para entender melhor a nossa realidade, o Brasil e o mundo. Vamos continuar perseguindo esse caminho em busca do bem viver para todos e todas. No programa de hoje, temas importantes. O limite da promessa de Jair Bolsonaro para um novo programa social está chegando ao final. O governo está há meses prometendo substituir o Bolsa Família, mas está difícil sair do discurso. O auxílio emergencial termina neste mês e o povo está precisando de uma resposta definitiva. Relatório vazado, votação adiada, o que aconteceu com a CPI da Covid? No programa de hoje, vamos falar do que aconteceu nesses últimos dias e trazer um resumo importante dos principais acontecimentos nesses meses de comissão parlamentar de inquérito. E no final do Bem Viver, vamos conferir como foi o evento da Via Campesina em comemoração de 25 anos de resistência em defesa da soberania alimentar. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, na nossa rádio web, que você pode ouvir no site radiobrasildefato.com.br. Nesse mesmo horário, a partir das 11, a gente também está no ar na Rádio Brasil Atual, nossa parceiríssima, 98,9 FM, a frequência na Grande São Paulo. O Bem Viver também está junto com mais de 20 emissoras espalhadas Brasil afora e nas plataformas de podcast. Se quiser falar com a gente, dá para mandar seu recado. O nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. A gente também tem o WhatsApp, o número é 11 95691-6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora aqui na Rádio Brasil de Fato, a gente vai conversar sobre a possibilidade de continuidade do auxílio emergencial ou sobre a criação de um novo programa de transferência de renda por parte do governo federal para ajudar a população de maior vulnerabilidade no país. Por que que a gente está falando desse assunto hoje? Porque o auxílio emergencial está chegando nas últimas parcelas, termina neste mês de outubro, e o governo federal ainda não deu nenhum detalhe sobre uma possível substituição. Então, as famílias que estão aí sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial hoje não têm nenhuma certeza de como vai ser o próximo mês delas. Bom, e para conversar sobre esse tema, a gente está com a nossa querida Paola Carvalho, que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, já esteve com a gente no Brasil de Fato em outras oportunidades. É sempre um prazer ter suas análises tão criteriosas. Vamos combinar também vividas na pele, porque você está junto com essas famílias, né, Paola? Obrigada por estar aqui conosco, viu?
Nara, eu que agradeço. O Brasil de Fato tem trazido essa pauta muito à tona. Isso, para nós, dá uma visibilidade incrível para um debate tão central no país de hoje. Tu trouxeste uma questão que, para nós, é muito valiosa, que trata da insegurança das pessoas hoje no Brasil em relação ao auxílio emergencial. Nós que acompanhamos essa política, aliás, nós que lutamos para que essa política existisse, porque ela nunca foi vontade do governo, ela foi uma conquista no Congresso Nacional, inclusive pelas organizações sociais, que entraram para dentro do Congresso exigindo pelo menos R$600, e hoje nós temos um auxílio em que 43% recebe apenas R$150, mas no quadro que nós vivemos hoje no país, ele é fundamental para a sobrevivência da população. A gente vê cenas, Nara, que colocam a pauta de um auxílio não só emergencial, como uma renda permanente e digna no Brasil, que dialoga diretamente com esse questionamento que tu traz, que é a fila do osso, os pés de galinha e as pessoas buscando comidas vencidas, estragadas no caminhão de lixo. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre um Brasil que muitas vezes o governo finge não existir.
E cenas que estão se tornando cada vez mais comuns, assim, tá ficando É chocante a realidade brasileira atualmente. Muita gente que viveu outras crises dizendo que o que está acontecendo agora não tem igual, não tem precedente na história, porque realmente o poder de compra da população brasileira caiu de uma hora para outra. As pessoas se viram sem nenhum tipo de amparo. Isso já vem desde o início da gestão atual do governo federal. Com a pandemia, se agravou ainda mais. Vocês que estão convivendo, Paola, diretamente com essas famílias, e eu sei que vocês têm um trabalho muito próximo às mães solo também, que precisariam ter essa transferência de renda garantida. O clima agora é de insegurança, né? Insegurança, medo e incerteza. A partir de novembro, essas famílias já não têm ideia se elas vão ter o que comer, se elas vão ter o benefício para conseguir comprar o mínimo, né, Paola?
Exatamente, Nara. Nós temos uma situação muito dura. O que para nós nos assusta é que o governo tem dado recados trocados em relação à continuidade ou não do auxílio emergencial. Me parece estratégico, Nara, porque parece estar testando o mercado, testando a imprensa e a possibilidade de manifestação da população. Nós já tivemos, de 2020 para cá, uma caída muito grande no auxílio emergencial e muito antecipada em relação à necessidade da população. Nós começamos com o auxílio emergencial de 68 milhões de pessoas, ele ainda em 2020 reduziu em 14 milhões de pessoas. Digamos que, para que as pessoas entendam aqui no Brasil de Fato, é importante que a gente diga que 14 milhões de pessoas que perderam o auxílio em 2020 significa que o país, ainda durante o auge da pandemia, perdeu um Bolsa Família inteiro. 14 milhões significa. E aí, na virada para 2021, nós passamos os 4 meses em que a mortalidade foi maior em relação à pandemia, nós passamos sem auxílio emergencial. Quando ele foi retomado em valores muito menores do que a necessidade da população. Lembrando que R$ 150 paga aproximadamente um botijão de gás e um saco de arroz, porque o botijão de gás hoje no Brasil custa em média R$ 130 em algumas capitais. Ou seja, muito longe do que seria necessário para uma cesta básica para uma família. E os números nos mostraram que essa redução foi de quase 30 milhões de pessoas se compararmos com o auxílio de 2020. O que nos preocupa, Nara, é que ao mandar uma medida provisória do Auxílio Brasil da forma como foi colocada, ou mesmo os recados, né? O presidente Bolsonaro fala em anunciar a ampliação do auxílio, o ministro do Ministério da Cidadania acaba falando sobre passar para o Auxílio Brasil e que o Auxílio Brasil atenderia 17 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso nos dá um recado muito preocupante, porque se hoje, né, os dados de transparência do governo são péssimos, aliás, transparência não é o forte. Portanto, nós sabemos que a primeira parcela do auxílio de 2021 foi pago a 39 milhões de famílias. Nós temos absoluta certeza que este número deve ter baixado para próximo de 30 milhões. Porque os desligamentos, especialmente das mães solo, como tu citou no início, foi muito forte durante esse ano, com as reavaliações que o governo implementou, sem permitir que as pessoas apresentassem documentações ou fizessem as suas contestações. O que nos preocupa, Nara, é que os recados que o governo tem dado é que mesmo para ampliação do auxílio emergencial por um mês, né, para ganhar tempo aí na discussão da medida provisória do Auxílio Brasil, ou a transformação para o Auxílio Brasil, significaria o atendimento de apenas 17 milhões de famílias. O que isso significa, traduzindo para o bom português? O número do Bolsa Família hoje, com uma lista de espera que nós tínhamos antes da pandemia. Antes da pandemia. Ou seja, todas as pessoas que perderam o emprego, que perderam algum membro da família que ajudava a sustentar economicamente aquela família, porque nós já perdemos 600 mil vidas no Brasil, né? E certamente essas pessoas tinham um papel importantíssimo para a sobrevivência dessas famílias. Nós agora estamos desconsiderando tudo isso que se alterou. Nós estamos vendo o governo propor o Bolsa Família atual com uma lista de espera que já existia antes da pandemia.
E a gente sabe que o Brasil mudou muito durante a pandemia, a situação das brasileiras e dos brasileiros mudou muito durante a pandemia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa confusão que a Paola citou em relação às declarações do governo federal, que a gente nunca sabe se é para cortina de fumaça em alguma coisa, se é para confundir a gente também, mas o que acontece é que nessa segunda-feira, dia 18, o presidente Jair Bolsonaro veio a público para dizer que nesta semana o governo vai ter uma resposta sobre a continuidade do auxílio emergencial. Só que um dia antes, menos de 24 horas antes da noite anterior, o ministro da Cidadania, em entrevista à TV Brasil, disse que nesta semana o que o governo vai anunciar, na verdade, é o tal do Auxílio Brasil, que nada mais é do que uma tentativa mal ajambrada de imitação do Bolsa Família. A gente tem que ser franco aqui nas nossas conversas, tem que ter franqueza, né, Paola? É um Bolsa Família enfraquecido, né? Enfraquece um programa que é reconhecido internacionalmente, nacionalmente não resolve o problema da população brasileira. Essa é a confusão que o governo traz. Como a Paola disse, a gente não sabe se isso é para confundir a gente, se é para testar o mercado, se é para testar a população, se é uma confusão da cabeça do próprio presidente, porque, né, não temos ideia, vai que até isso pode acontecer, né? O presidente da República não saber o nome do programa que ele vai anunciar. Mas é uma confusão sem fim, né, Paola? E muito mais grave isso que você cita, sobre o fato de que esse novo programa que o governo quer anunciar, que vai atender 17 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Cidadania, não abrange o total da população que precisa desse auxílio agora, tanto que o auxílio emergencial vai para mais pessoas. O que é que isso pode criar no nosso país, Paola? Essa massa de pessoas que hoje recebe o auxílio emergencial e que a partir de novembro não vai receber nada, porque o novo programa do governo é só para 17 milhões. É muito temeroso, né?
Muito. E, na verdade, a gente tem alertado isso, Nara. Se nós compararmos, e a gente sabe que o auxílio emergencial está chegando para muito menos pessoas do que deveria chegar. Nós temos, digamos que nós ainda tivéssemos as 39 milhões, que são os dados públicos que nós temos em relação ao auxílio emergencial. Nós, a partir de novembro, teremos 22 milhões de pessoas sem o auxílio emergencial. Nós já estamos, Nara, toda a população, a olhos nus, estão conseguindo enxergar a fome. Isso é uma coisa muito triste, porque, na verdade, nós sabemos do empobrecimento da população, nós sabemos da situação de desemprego. Agora, nós vivemos uma condição em que isso é visível. É só a gente olhar para as ruas, a quantidade da população que está em situação de rua, a quantidade de população que espera as feiras terminarem para tentar da xepa alguma coisa de sobrevivência, é o caminhão, como eu já citei, e é tantas outras cenas de fome e de empobrecimento. Os relatos que nós recebemos, Nara, pela campanha, pelo atendimento que a gente faz às pessoas em relação ao auxílio emergencial, é de completo desespero, é de tu não saber o que que tu faz para sobreviver a partir do mês que vem. Porque nós temos uma questão muito dura, Nara. A inflação, ela traz vários elementos aqui para a sobrevivência do povo. Se nós temos 20 milhões de pessoas entre desempregados e desalentados, né, que são pessoas que já não estão mais nem procurando, porque não tem onde procurar nesse momento. Nós temos pelo menos 33 milhões de trabalhadores informais no país. Nós tivemos um outro fenômeno que era tão conhecido nesses últimos tempos, que foi a uberização do trabalho, né? Que tanta gente disse depois das flexibilizações, depois da reforma trabalhista, um monte de gente ficou desempregado, acabou, eu falei Uber, mas qualquer aplicativo de automóvel, né? E pelo preço da gasolina, 30% dos Ubers já desistiram de ser Uber, né? Trouxe esse exemplo aqui, mas poderia falar sobre vários trabalhadores e trabalhadoras informais que fazem pequenos alimentos, que vendem sanduíche na rua, a manicure e a pedicure, especialmente, e vou destacar isso, trabalhadoras, mulheres informais, que são a maior parte, inclusive, na informalidade, que trabalham com questões de beleza e com tantos outros recursos como esse, o aumento de tudo, do valor da gasolina, o da luz, o do alimento, faz com que o conjunto da população também diminua os seus gastos em outros itens. Portanto, isso é uma reação em cadeia. Quando a gente vê o ministro Paulo Guedes falando que a economia está reagindo, que está tudo entrando em ordem, que o PIB vai surpreender todo mundo, eu não sei de qual Brasil ele está falando. Porque todos e todas nós sentimos, em qualquer condição econômica que nós estejamos, fora os 42 bilionários que estão muito bem lucrando bilhões por mês, a população em geral, ela tem sentido na sua sobrevivência essa condição. Quando aumenta desse jeito a luz, quando aumenta desse jeito o gás, quando aumenta desse jeito a gasolina, isso impacta diretamente a economia. Isso faz com que aquela pessoa que chamava a manicure, aquela pessoa que chamava a diarista, aquela pessoa que pegava o Uber mais vezes, ela não está mais pegando.
E a nossa economia deixa de girar, né, Paola? A gente deixa de incluir socialmente e economicamente uma parcela grande da população que precisa ser incluída, né? Todo mundo precisa comprar comida, comprar itens básicos, se divertir, consumir arte, cultura. São direitos básicos.
Tu fala de direitos básicos aqui, tão amplos, né? Como a gente está e sempre defendemos, obviamente, que as pessoas tenham acesso à cultura, que tenham acesso à educação, que tenham acesso a tantas políticas que são necessárias, né? Tanto acesso que é tão necessário, mas a gente retrocedeu, né? Agora a gente voltou a debater a necessidade das pessoas terem 3 pratos de refeições por dia.
Realmente a situação é muito grave, o governo federal precisa tomar uma definição e trazer essa definição a público, porque a insegurança e a incerteza entre as famílias com certeza está causando problemas não só dentro dessas famílias, mas o efeito cascata na nossa economia também. Isso é fato, a gente não precisa nem de especialista em economia para nos ajudar a compreender. Bom, a gente só tem a agradecer a presença da Paola Carvalho, que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica. Paola, valeu demais por trocar essas ideias com a gente, trazer um pouco desses números, desses dados que são tão importantes para a gente entender melhor o que está acontecendo nesse país e se o governo tem feito o seu papel para conseguir dar conta da extrema pobreza que já está no nosso horizonte, né? Já faz parte da nossa realidade em números muito alarmantes. Valeu, Paola.
Nara, esse é um momento de resistência e eu acho que vocês têm um papel fundamental nisso. Quero dizer que a gente está chegando no dia 20 de outubro, dia que o Bolsa Família comemora 18 anos no Brasil. E a sua maioridade foi conquistada por nós, todos brasileiros e brasileiras, via STF, quando é decidido que é hora de implementar a renda básica e de fortalecer o Bolsa Família. Infelizmente, nós estamos dando passos para trás. A nossa resistência é fundamental e a gente conseguir conversar com a população, explicar essas situações e dizer que políticas de proteção social não pesam aos ombros do Estado, ao contrário, é fundamental para que a gente consiga fazer o nosso país voltar a ser um país grande e o povo voltar a ser feliz.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
É hora do quadro direto da redação. Vamos conversar com a repórter Gabriela Moncal, do Brasil de Fato, que vai trazer as informações sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Gabriela, bem-vinda ao programa. Obrigada pela participação. Quais são suas informações hoje?
Oi, Nara. Oi também para todo mundo que escuta a gente aqui no programa Bem Viver. As informações que eu trago são de melhorias na curva de mortes e contaminações pela Covid no Brasil. Apesar de que, como quase tudo nessa pandemia, as melhorias precisam ser olhadas com cautela. Afinal de contas, desde o início da pandemia, a gente já passou a trágica marca de 603 mil óbitos. Inclusive, nessa segunda-feira, familiares de vítimas do coronavírus estiveram na CPI e fizeram relatos emocionados sobre dificuldades em hospitais e funerárias, além de fazerem duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Rosane Brandão, uma das depoentes que perdeu o marido para a doença, fez uma fala pedindo que, diferentemente do que faz o presidente da República, nós honremos nossos mortos. Ainda na CPI, foi feita a sugestão de que o relatório final dos senadores proponha uma pensão para os órfãos da pandemia. De acordo com um estudo publicado na revista Lancet esse mês, a estimativa é de que o Brasil tenha 130 mil crianças e adolescentes que ficaram órfãos em decorrência da Covid-19. Passando então para os números, Nara, o Brasil registrou 197 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Isso segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Assim, a média móvel de mortes, aquela que é calculada com os dados dos últimos 7 dias, completa agora uma semana abaixo de 400. Mas também a gente precisa levar em conta que esses dados não contemplam os números do Rio de Janeiro, que teve um problema no sistema de computação nessa segunda-feira. E que os registros nacionais podem ter ficado abaixo do normal por conta dos feriados. Já em relação à vacinação, as pessoas que já estão completamente vacinadas representam mais de 49% da população brasileira. São pouco mais de 105 milhões de pessoas. Enquanto isso, 71% das brasileiras e brasileiros tomaram a primeira dose das vacinas e pouco mais que 2% tomaram a dose de reforço. Se a gente for somar, então, a primeira dose, a segunda, a dose única e a de reforço, até o momento foram aplicadas mais de 261 milhões de doses no Brasil. E com o avanço da vacinação, a gente tem acompanhado alguns anúncios polêmicos de flexibilização dos cuidados com a pandemia. Nessa segunda-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do secretário de Saúde, Daniel Sorans, disse que a expectativa é de dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos a partir da próxima terça-feira, dia 26. A ideia tem sido alvo de críticas por especialistas. Também nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde disse que vai garantir o esquema vacinal completo contra a Covid-19 para a Bahia e os demais estados do país. Isso aconteceu porque o governo baiano entrou com uma ação no STF denunciando uma defasagem de cerca de 1 milhão de doses de vacinas para o estado. Convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski, houve então uma audiência de conciliação. Nessa reunião, o governo federal se comprometeu a dar andamento à solução para as reclamações no prazo de 10 dias. Vamos acompanhar. Volto para você, Nara, de São Paulo, direto da redação, Gabriela Moncal.
Valeu, Gabriela Moncal, repórter do Brasil de Fato. Até a próxima. Vamos seguir falando sobre a Covid aqui no Bem Viver. Todo mundo acompanhou que a entrega do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que avalia as ações do governo ao longo da pandemia, foi adiada. A expectativa era de que hoje o documento fosse apresentado e a votação seria amanhã. Mas no domingo surgiu a informação por parte do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, de que o prazo seria estendido. A princípio, a justificativa para essa decisão foram as divergências que surgiram entre os senadores. Só que ao longo da segunda-feira, outros membros da CPI comentaram que o adiamento aconteceu também por causa do vazamento do relatório. Desde o final de semana, partes do documento foram divulgadas na internet. Os trechos que apareceram não trouxeram nenhuma novidade do que já estava amplamente comentado pelos próprios membros da CPI. No geral, eram trechos que indicavam crimes que o presidente Jair Bolsonaro pode vir a ser acusado. E de concreto, o que importa é que a entrega oficial do relatório vai ser amanhã e a votação na outra quarta, dia 26. Hoje, aqui no programa, a gente separou uma matéria produzida por toda a equipe do Brasil de Fato que acompanhou a CPI desde o início, ainda em abril. Foram selecionados momentos importantes e as principais afirmações de senadores e outras personalidades que compuseram a comissão e conversaram com o Brasil de Fato. Vamos conferir esse material agora. A locução é de Lucas Pará.
A CPI da pandemia não acabou em pizza. A constatação é dos senadores que integram a comissão e que foram ouvidos pela reportagem do Brasil de Fato nas últimas semanas. De acordo com os congressistas, a investigação parlamentar cumpriu o papel de estancar o genocídio promovido por meio de ações e omissões do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus. O relatório final será lido pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, na quarta-feira, dia 20, após adiamento da data inicial, que seria na terça-feira, dia 19. O documento deve refletir o teor das duas linhas principais de acusação contra o Executivo, a prática negacionista e a corrupção no Ministério da Saúde. A votação do relatório está marcada para a terça da próxima semana, dia 26 de outubro. O balanço positivo de trabalho da CPI, segundo os senadores, é comprovado pelo derretimento do índice de aprovação de Bolsonaro. Durante a CPI, a reprovação ao chefe do Executivo subiu de 45% para 53%, de acordo com pesquisa da Datafolha. Outro elemento apontado pelos membros da CPI é a aprovação da própria comissão perante a opinião pública. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Datatempo, em setembro, 71,5% das pessoas que acompanham a CPI aprovam os trabalhos dos senadores na comissão. Em conversa exibida pelo programa BDF Entrevista, no dia 7 de outubro, Renan Calheiros afirmou que a CPI precisou atravessar até decisão judicial para ser realizada.
Desde o início foi muito desgastante, porque você lembra que eles judicializaram a minha designação como relator. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história do Brasil. Depois, quando a CPI me indicou relator, né, eles conseguiram uma decisão na primeira instância, dizendo que eu não podia ser relator. Nós tivemos que derrubar essa decisão na segunda instância. E quando a CPI começou, evidentemente, nós recebemos provocações, não só eu, mas muitas pessoas da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O combate à prática negacionista foi a marca da primeira metade da CPI, que teve como centro a investigação sobre a existência do chamado gabinete paralelo. A estrutura, composta por médicos que fazem apologia a tratamentos comprovadamente ineficazes, teria sido comandada por profissionais da saúde, como a oncologista Nise Yamaguchi, o virologista Paulo Zanotto e o médico Luciano Azevedo. Em junho, o Brasil de Fato mostrou que o grupo de médicos pró-cloroquina fez uma reunião secreta na sede do Ministério da Saúde em Brasília em 9 de setembro de 2020. No dia anterior, houve uma reunião do Palácio do Planalto em que os médicos debateram a criação de um gabinete das sombras sobre o comando de Bolsonaro e do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que, motivado por um aconselhamento indevido, o governo Bolsonaro buscou a imunidade coletiva pela transmissão da doença, o que ele classifica como uma estratégia criminosa.
E daí decorre todo tipo de crimes e de ações equivocadas, como a omissão nos testes, a omissão na vacina, a demora em viabilizar o acesso das pessoas aos leitos de UTIs, a vacina propriamente dita, né? Toda essa parte que envolve também a orientação para o uso de medicamentos que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19, bem como todo esse processo que diz respeito ao negacionismo aplicado pelo governo.
Essa mesma ideia foi defendida pelo imunologista Pedro Halal em entrevista ao Brasil de Fato. Na opinião dele, a única crítica ao trabalho da comissão se deve ao fato da CPI não ter separado os momentos envolvendo, por um lado, o negacionismo e, por outro, a corrupção. Os senadores dizem que a comissão deu conta também de impactar a continuidade de desvios e constranger agentes públicos e lobistas que tentavam lucrar no combate à pandemia. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, elencou nesse sentido algumas mudanças concretas que ocorreram a partir dos trabalhos da comissão.
Freou as tentativas de corrupção, de superfaturamento na compra de medicamentos e de vacinas no Brasil. Inclusive com a paralisação, agora depois com o parecer da CGU, mas com a paralisação do pagamento antecipado de 20 milhões da compra de vacinas no valor de 45 milhões, numa vacina que nós não conhecemos a eficácia, cujo contrato No total, dá algo em torno de R$1,6 bilhão.
A paralisação veio após do depoimento do deputado federal Luiz Cláudio Fernandes Miranda, do DEM, do Distrito Federal, e do irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. Eles apontaram para um suposto esquema de fraude na negociação com a compra de 20 milhões de doses do imunizante Covaxin, envolvendo o Ministério da Saúde e a empresa brasileira Precisa Medicamentos. O deputado afirmou que Bolsonaro teria sido alertado sobre o esquema de fraude no dia 20 de março deste ano, quando os irmãos foram pessoalmente até o presidente levar o documento que provaria o esquema. É praticamente unanimidade entre as fontes ouvidas pelo Brasil de Fato que a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro em decorrência dos trabalhos da CPI é improvável. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, por exemplo, afirmou que não acredita no avanço de um possível impeachment do chefe do executivo.
Mas isso depende muito do quanto a sociedade vai estar mobilizada e da capacidade que ele terá de manter a sua base na Câmara dos Deputados, que é quem abre processo de investigação, de impeachment, né? Portanto, depende dessas variáveis. Eu creio que ele vai se tornar um cadáver insepulto durante um bom tempo e permanecerá no governo, porque a base dele na Câmara deve sustentá-lo.
Após a leitura do relatório no dia 19 de outubro, o documento será votado pelos senadores no dia seguinte, dia 20. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Paulo Motorim, Igor Carvalho, José Eduardo Bernardes e Daniel Giovanas, Lucas Pará.
Final da CPI não significa final da pandemia no Brasil. O alerta de que a Covid segue aqui no país não acabou. É algo que sempre aparece aqui no Bem Viver. Infelizmente, não tem como ser diferente. Esse aviso é muito necessário. Até porque a gente está vendo em todo o país que os índices de mobilidade urbana estão basicamente nos mesmos patamares que antes da pandemia. Isso significa que a gente tem que seguir com atenção aos cuidados. Porque senão a gente pode dar alguns passos para trás no controle da pandemia. Esse alerta não é daqui do programa, a gente está reproduzindo mensagens de especialistas de mão cheia aqui do Brasil. A Fiocruz ressaltou que as máscaras seguem tão necessárias como sempre foram. Nenhum processo de abertura deve ser associado ao afrouxamento dos cuidados. Estar devidamente equipado na rua é primordial para os números seguirem nessa queda que a gente está observando nos últimos meses. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
Enquanto avançam as iniciativas de flexibilização das regras de enfrentamento ao coronavírus, inclusive com várias cidades abolindo a obrigatoriedade do uso de máscaras, a Fundação Oswaldo Cruz reforça a necessidade desse equipamento de proteção. Pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fiocruz defendem que o sucesso no controle da pandemia, no atual estágio em que o Brasil se encontra, requer, além de elevada cobertura vacinal, a associação de medidas como higienização das mãos, distanciamento social, exigência do uso de máscaras e de comprovante de imunização. O observatório alerta, no momento em que menos de 50% da população está com esquema vacinal completo, é fundamental que o Brasil adote a obrigatoriedade do passaporte vacinal como uma política pública de estímulo à vacinação e proteção coletiva. Segundo a última edição do boletim do Observatório Covid-19, ao longo das duas últimas semanas epidemiológicas, vem diminuindo no país a velocidade na queda dos indicadores de letalidade e incidência de novos casos da doença. Os dados mostram que em agosto e setembro houve uma redução média de 2% por dia nos casos e óbitos, sendo que os registros de internação e de mortes continuam muito concentrados entre os idosos. O boletim revela ainda que as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos no SUS mantêm-se em patamares baixos em praticamente todos os estados. Em relação à incidência da doença, O boletim aponta que Brasília permanece na zona de alerta crítico. Vitória e Porto Alegre estão na zona de alerta intermediário. Já Porto Velho e o Rio de Janeiro não figuram mais na zona de alerta para Covid. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Mais um recado importante sobre saúde pública, agora a respeito da campanha de imunização para outras doenças sem ser Covid. Você sabe que desde o início do mês o país está com a campanha de multivacinação. Todos os postos de saúde de norte a sul estão com mais de 20 imunizantes disponíveis para aplicar, principalmente em crianças e adolescentes menores de 14 anos. No último sábado aconteceu o famoso Dia D da campanha, uma data específica de mobilização para chamar toda a população para levar os filhos e as filhas para se vacinarem. Quem acabou perdendo o dia não tem que desanimar. Os postos de saúde seguem preparados para receber a população até o dia 29 deste mês. A gente sabe que durante a semana é um pouquinho mais difícil levar as crianças, mas é essencial conseguir achar uma brechinha para levar todo mundo. Você deve lembrar de uma entrevista que a gente trouxe aqui no Bem Viver no mês passado, alertando para a situação do país. Os nossos índices de imunização, em geral, estão em queda acentuada, especialmente nos últimos 3 anos. Nesse período, os dados são comparáveis com os da década de 1980, quando o país estava iniciando a política pública de imunização completa da população. Por isso que é muito importante conferir o caderninho de vacinação do seu filho e da sua filha. Vê o que está faltando, pega a máscara e vai para o posto.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
O documentário SUS em Defesa da Vida vai ser exibido no 10º Festival Internacional de Cinema Político de Buenos Aires, na Argentina. A transmissão é hoje às 21h. Dirigido por Guilherme Castro, que também assina o roteiro e a produção, o filme retrata a partir de diversos personagens e situações a abrangência e a importância do Sistema Único de Saúde na vida de todos os brasileiros e brasileiras. O documentário foi finalizado em março do ano passado. Ele foi feito por um projeto de parceria do CEAP, o Centro de Educação e Assessoramento Popular, do Conselho Nacional de Saúde, da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS. Quem quiser assistir o documentário pode procurar no YouTube do Conselho Nacional de Saúde, procura o nome do órgão que você encontra ou procura por SUS em Defesa da Vida, que dá para achar fácil também. No último final de semana, no Rio Grande do Sul, famílias da terra indígena Serrinha foram alvo de episódios de extrema violência em função de conflitos causados por processos de arrendamento de terras. 2 homens foram mortos a tiros dentro do território, que está situado numa área que abrange os municípios de Ronda Alta, Três Palmeiras, Constantina e Engenho Velho. As denúncias foram confirmadas por diversas entidades, entre elas a INCA, Organização Indígena Instituto Caingangue, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e a ARPINSUL, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, além do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul. Além dos assassinatos, nas notas divulgadas, as instituições relatam intimidações, cárcere privado, tortura e omissão por parte do poder público na região. A APIB e a ARPINSUL afirmam que existe uma prática ilegal de arrendamentos de terra na região, na qual, segundo as entidades, grupos do agronegócio cooptam e corrompem lideranças, colocando indígenas contra indígenas numa política de violência incentivada pelo atual governo. As 2 mortes do final de semana teriam sido resultado desse processo. O caso será conduzido pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende um Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora o Bem Viver vai para o sertão pernambucano contar sobre mais uma fake news propagada por Jair Bolsonaro, gravíssima. Talvez você tenha acompanhado que no domingo o presidente publicou na conta dele no Twitter uma suposta denúncia de que integrantes do MST depredaram casas de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. Como a gente falou, isso é fake news, mentira. De fato, houve um ataque a essas habitações que ainda não foram entregues aos moradores. O Brasil, de fato, conversou com a polícia que investiga esse caso e as autoridades responderam que não trabalham com a hipótese de o MST ter sido responsável. A gente conversou também com o Movimento Sem Terra, que negou qualquer participação no caso. Na verdade, o MST afirmou que vai processar o articulador dessa mentira. É um militante bolsonarista que atua num grupo de apoio ao presidente na região. Se o MST levar adiante o caso, não vai ser nenhuma novidade para esse sujeito. Afinal, ele já foi obrigado pela justiça a apagar um vídeo dele nas redes, na qual propagava outra fake news. Vamos saber detalhes de todo esse caso na reportagem de Daniel Giovanaz e Paulo Motorim. A locução é de Daniel Lamir.
O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vai processar um militante bolsonarista que espalhou afirmações falsas sobre uma suposta depredação em conjunto habitacional no agreste de Pernambuco. A notícia mentirosa se refere a um conjunto do programa Minha Casa Minha Vida, no município pernambucano de Santa Cruz do Capibaribe. A mentira se espalhou depois que Abimael Santos, integrante do grupo bolsonarista Liberta Pernambuco, associou indevidamente o MST à destruição de casas no conjunto habitacional no último domingo, dia 17. O militante fez a acusação em vídeos e em diversas publicações nas redes sociais. A repercussão do caso chegou até o presidente Jair Bolsonaro, que publicou na noite de domingo, em sua conta no Twitter, um vídeo que mostra a destruição do local. A deputada federal Bia Kicks, do PSL do Distrito Federal, e o assessor especial da presidência, Mozart Aragão Pereira, também usaram a rede social para compartilhar as imagens. As obras do conjunto, fruto de uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura, deveriam ter sido entregues em 2019. Depois de sucessivos adiamentos, a previsão é que fique pronto em dezembro de 2021. Até o momento, 93% da construção foi concluída. Em agosto, o residencial chegou a ser ocupado por moradores da região. Não há nenhuma informação de que as pessoas integram movimentos sociais organizados. Um site local chamado Merece Destaque apontou, em 29 de agosto, que os ocupantes estavam entre os contemplados para receber casas no residencial, mas teriam tido o nome retirado da lista. No mês seguinte, a Justiça Federal de Pernambuco ordenou a reintegração de posse do terreno. Em acordo, representantes da ocupação, da Caixa e da Prefeitura definiram que a desocupação deveria ocorrer de forma voluntária e gradual, ao ser encerrada nesta segunda-feira, dia 18. Em nota enviada por volta das 14h, a estatal disse que a ocupação foi encerrada. Nas palavras da Caixa, durante a saída dos ocupantes, ocorreram o que ela considera como atos de vandalismo e que, assim, forças policiais locais foram acionadas para o acompanhamento. Em contato telefônico, um agente da Polícia Civil em Santa Cruz do Capibaribe negou ao Brasil de Fato que o MST esteja citado em qualquer boletim de ocorrência no município. Santa Cruz do Capibaribe foi o único município de Pernambuco em que Bolsonaro recebeu mais votos que seu adversário, Fernando Haddad, do PT, nas eleições de 2018. foram 53,83% dos votos para o então candidato do PSL contra 46,17% do petista. Jaime Amorim, integrante da direção nacional do MST em Pernambuco, afirmou que a notícia de depredação do conjunto habitacional é falsa e que sequer conhece o local citado.
Os militantes do governo Bolsonaro acabam achando que com fake news vão fazer a disputa na sociedade. O que eles fizeram lá em Santa Cruz é um horror. Tem como objetivo fundamental fomentar o ódio da militância contra o MST.
O movimento ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre o tema. Junto a parlamentares do PT, que também é citado no vídeo, os Sem Terra pretendem conhecer o conjunto habitacional em Santa Cruz do Capibaribe na próxima sexta-feira, dia 22, pela manhã. A ideia é desmentir a informação e prestar esclarecimentos aos moradores e à imprensa local. O Brasil de Fato buscou em diferentes redes sociais identificar a origem do boato. A postagem mais antiga sobre o tema é um vídeo postado por Abimael Santos, militante do grupo bolsonarista Liberta Pernambuco, na manhã de domingo, dia 17. Abimael Santos esteve no local, conversou com moradores e afirmou no vídeo que o MST teria causado as depredações. Ele participou ainda de uma transmissão ao vivo no canal bolsonarista Jornal da Cidade Online, repercutindo a notícia falsa com mais de 70 mil visualizações. O dirigente Sem Terra ressalta que o MST está reunindo informações para processá-lo.
Nós não conhecíamos, mas rapidamente a gente ficou sabendo quem era e aí a gente vai pegar todos os dados para poder fazer um processo com bastante base, tanto para a imprensa local e para a sociedade, para desmentir isso. E ele tem toda a liberdade de falar o que quiser. Mas tem que se responsabilizar também por ter publicado uma mentira.
Ex-funcionário da prefeitura da cidade vizinha Toritama e candidato a vereador pelo PP em 2020, Abimael Santos já foi obrigado pela justiça a retirar do ar um vídeo com fake news. Na ocasião, ele chamou o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, de canalha e bandido por supostamente ter votado a favor do fundo eleitoral. Quando o vídeo foi postado, a matéria sequer havia tramitado no Congresso. O MST reforça que não possui acampamentos em Santa Cruz do Capibaribe. O Brasil de Fato tentou contato com Abimael Santos, mas não obteve resposta. A reportagem também não teve retorno da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe sobre o caso. Em nota, a Caixa Econômica Federal respondeu detalhadamente ao Brasil de Fato sobre as reais condições de ocupação do conjunto habitacional. O texto completo pode ser conferido na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim e Daniel Giovanaes, Daniel Lamir.
E agora vamos deixar essas fake news de lado para falar sobre coisas que o MST e outros movimentos populares do campo realmente fazem. A Via Campesina celebrou no último final de semana os 25 anos da luta pela soberania alimentar. Em 1996, a entidade internacional, que reúne diversas organizações de trabalhadores e trabalhadoras rurais, foi a responsável por cunhar esse termo e defendê-lo em Roma, durante a Cúpula Mundial sobre Alimentação, realizada na cidade pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Para quem não está lembrando bem, soberania alimentar significa o direito de todos e todas terem acesso a alimentos saudáveis de forma regular e sustentável, respeitando a identidade cultural de cada povo e da região que habitam. Às vezes parece meio confuso, teórico demais, mas na prática significa a luta para que cada população consiga se alimentar da maneira que está tradicionalmente habituada. Um exemplo prático seria assim: à medida que o agronegócio avança sem respeito à natureza pelos campos do Brasil, o veneno utilizado nas plantações do setor começa a contaminar rios e florestas dentro de terras indígenas, fazendo com que bichos que habitavam desde sempre essas regiões comecem a desaparecer. Então a comunidade não consegue ter mais acesso ao alimento que sempre teve por perto. A partir daí, as consequências são múltiplas, uma série de outros direitos são violados. Por isso é tão fundamental discutir soberania alimentar. Nosso repórter Afonso Bezerra acompanhou o evento realizado pela Via Campesina. Vamos saber mais como foi e também mais detalhes sobre esse conceito na reportagem a partir de agora.
As organizações que formam a Via Campesina Internacional comemoraram no sábado, dia 16, os 25 anos de luta global pela soberania alimentar. O encontro, realizado de forma virtual, reuniu diversas lideranças camponesas, da pesca em pequena escala, de comunidades tradicionais e de diversos setores da sociedade, para fazer um breve histórico do trabalho feito nestas últimas décadas. Além disso, colheram posicionamentos e ideias para traçar um planejamento para as futuras atividades. Foi a Via Campesina que cunhou o princípio da soberania alimentar em 1996, durante a Cúpula Mundial sobre a Alimentação, realizada em Roma pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O objetivo foi superar o conceito de segurança alimentar, promovido pelos governos e que, no entendimento dos movimentos camponeses, favorece mais os interesses do agronegócio do que o dos povos. Na atividade deste sábado, as entidades destacaram a urgência de combater a fome e garantir a soberania alimentar de forma igualitária para todas as sociedades. O foco das atividades da Via Campesina é fortalecer no mundo a luta contra a exploração dos recursos naturais e dos trabalhadores e trabalhadoras, impactados pelo agronegócio e o modelo industrial alimentar. Esta combinação predatória, na visão dos movimentos, é responsável pela disseminação da fome, pobreza, discriminação, migração nos países do sul global, mas também nos países centrais. Nas palavras de um manifesto da Via Campesina, divulgado no sábado passado, a soberania alimentar é uma filosofia de vida e proposta política atual e concreta diante da crise alimentar, social e ambiental que o mundo vive. Além da importância da função de produzir alimentos, o movimento internacional afirma no documento que deve também garantir alimentos saudáveis e sem veneno, que garantam a saúde e a vida da humanidade e da natureza. Gerar relações justas entre produtores, consumidores e meio ambiente, com políticas públicas e direitos claros para quem produz e alimenta, como contemplado na Declaração da ONU sobre os Direitos dos Camponeses. João Pedro Stedile, da Assembleia Internacional dos Povos e do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, abordou o descompasso entre reconhecimento de direito e realidade. Ele lembrou que todos os povos do mundo tem o direito de alimentar-se, sendo uma condição para a sobrevivência humana. A ONU, a FAO, todos os organismos internacionais reconhecem os alimentos como um direito para todas as pessoas, de qualquer parte do planeta, mas ao mesmo tempo há milhões de pessoas que passam fome todos os dias. A Via Campesina propõe como tarefas o combate à fome e a garantia da soberania alimentar em nível internacional. Não só no Brasil são graves os dados sobre insegurança alimentar. Relatório da FAO aponta que em 2020, 30% da população mundial, cerca de 2,3 bilhões de pessoas, não teve acesso à alimentação adequada. Para o mesmo período, o relatório revelou que 12% da população mundial estava em situação de grave insegurança alimentar, sendo quase 150 milhões a mais do que em 2019. O debate sobre os 25 anos de luta pela soberania alimentar fez parte da programação do Dia Internacional de Luta pela Soberania Alimentar, que contou com o quarto encontro dos movimentos populares com o Papa e, no Brasil, com uma conferência contra a fome, que reuniu movimentos populares para evidenciar o trabalho das campanhas de solidariedade no combate à fome. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Vamos aproveitar para divulgar uma campanha de solidariedade muito importante que teve o Marco Zero também no último fim de semana. A ONG Ação da Cidadania lançou a campanha Natal Sem Fome no Brasil inteiro. Nesta edição, Rio de Janeiro foi escolhido como palco principal da campanha, que mobiliza toda a sociedade para levar comida e dignidade a milhões de famílias, especialmente nas festas de fim de ano. Até dezembro, cada um real doado no site da campanha vai se transformar num prato de comida na mesa de quem mais precisa. Comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas vão também ser atendidas. Natal Sem Fome já levou alimentos para mais de 20 milhões de pessoas desde o lançamento em 1994. Após 10 anos sem ser realizada, a campanha voltou a atuar em todo o Brasil em 2017. Quem quiser contribuir, é só acessar o site natalsemfome.org.br. Nós estamos entrando em reta final aqui no Bem Viver, mas antes a gente precisa compartilhar uma fala do Papa Francisco, que foi feita no último final de semana. Para além do aspecto da crença religiosa, é importante considerar a importância e a influência que essa personalidade tem no mundo todo. Então a gente faz questão de trazer o depoimento do Papa Francisco aqui para o programa, principalmente pelo teor da fala dele. O líder religioso pediu que os movimentos populares sigam lutando. Ele agradeceu a mobilização que essas entidades realizam no mundo todo e finalizou o discurso afirmando que os grupos sigam impulsionando a agenda de terra, teto e trabalho. A nossa repórter Michele de Mello traz mais detalhes.
Em reunião virtual no sábado passado, dia 16, o Papa Francisco afirmou que o papel dos movimentos populares é importante para combater a exclusão, a desigualdade e a indiferença. A declaração foi feita durante o 4º Encontro Mundial de Movimentos Populares. O religioso afirmou que está convencido de que o mundo se vê mais nitidamente a partir das periferias. Por isso, o Papa estimulou ainda mais a agenda por direitos como terra, teto e trabalho. O Papa Francisco também explicou o porquê de chamar as pessoas engajadas nos movimentos como poetas sociais. Para ele, trata-se da capacidade e da coragem de suscitar esperança, onde reinam rejeição e exclusão. Poesia, disse Francisco, significa criatividade. Assim, em suas palavras, os movimentos populares criam esperança e, com suas mãos, sabem formar a dignidade de cada um, das famílias, da sociedade e em todos os lugares: casa, trabalho, zelo, comunidade e cuidado com a terra. O Papa agradeceu aos membros dos movimentos, destacando questões como dedicação e propostas de esperança, como a construção de um futuro sem exclusão, na desigualdade ou na indiferença. O máximo líder da Igreja Católica observou aos movimentos sociais que a atual situação causada pela pandemia precisa de novos encontros, discernimento, escolhas e ação conjunta. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual e do Vatican News, Michele de Mello.
Bem Viver agora está chegando ao final, não sem antes a gente lembrar quem estaria fazendo aniversário hoje. É o escritor, romancista, dramaturgo, autor de telenovelas e membro da Academia Brasileira de Letras, Dias Gomes. Ele nasceu em 19 de outubro de 1922, então faria 99 anos. Se não reconheceu pelo nome, vai saber de quem a gente está falando pelas obras. O escritor baiano de Salvador é autor das novelas Irmãos Coragem e Roque Santeiro, essa última que chegou a ser censurada pela ditadura militar. Inclusive, o regime cortou muitas das obras de Dias Gomes. Roque Santeiro é só um exemplo. A perseguição não foi só pelo teor dos textos, mas também porque ele atuou no Partido Comunista. Dias Gomes também teve projeção internacional quando escreveu O Pagador de Promessas, livro que mais tarde seria transformado em filme, que seria o primeiro longa brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Feita a devida homenagem, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta com mais uma edição inédita do Bem Viver. Ouça de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, na nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. E nesse mesmo horário, no nosso site, radiobrasildefato.com.br. A gente está junto com mais de 20 emissoras que levam o Bem Viver para diversos municípios brasileiros. Web Rádio Manaus, do Amazonas, Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, estamos na capital, São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM. Também no município Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM. E na cidade, Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. O Bem Viver também está com a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, no Piauí. No Ceará, estamos em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e em Crateús com a Rádio Camponesa, 95,7 FM. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, também está aqui com a gente. Rádio PIF de Brasília, na página radiopif.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro e Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Otoni. Em São Paulo, estamos na capital com a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e com a Rádio Palermo no site radiopalermo.com.br. E no interior paulista, o Bem Viver está em Sorocaba com a Rádio Super, 87,5 FM, e em Itapeva com a Rádio Camponesa, 96,7 FM. No Paraná, estamos com a Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, e com a Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres e Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. Dá para ouvir o Bem Viver também nos tocadores de podcast pela internet. Procura a gente no Deezer, no Spotify, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Pará, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção de jornalismo, Nina Fidelis. Direção-geral, Lúcio Centeno. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta comigo amanhã para mais uma edição inédita do Bem Viver. Só tem graça com você a nossa prosa, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.